cara, não me pertence. Esse rádio chato é dedo dos caras aí, ó. Meu rádio é o rádio da comunicação, da conversa. Esse é o tipo do rádio que eu gosto. Então aí, aqui a gente fala de uma forma. Mas eu tava
ligadaço.
Tava no TikTok aqui, já ao vivo.
Ah,
vivo,
já? É?
Já, claro.
Ai, olha quando você, oh, meus amores, quando o Gunner chegou aqui no estacionamento da Itapuã FM, ele abriu o carro, eu te juro que eu não minto, meu papo é retíssimo o tempo inteiro. Eu tô em missão, por isso que eu sempre coloco. Aí ele saiu do carro, olha que eu conheço o Gunner. Eu sei até o número da identidade dele, 66442-3242. É, 001, faltou. E o que é que acontece com o Gunner? Eu conheci Gunner curto. Eu conheci Gunner, me deu. Pra ele virar assim pra cadeira, ele virava todo. Aí me desse um magro, entendeu? E eu pensando assim, rapaz, Gunner não vem, não. Rapaz. Aí eu disse, de tanto que tu mudou. Porque ele falou assim, quando ele desceu, eu falei, Gunner, ele é cuidando do gato dele maravilhoso.
Margarita.
Eu falei, Gunner, você era gordo, ele fez, eu perdi 100 quilos. Imagine você ver uma pessoa que perdeu 100 quilos.
100 quilos, cara.
Não é?
100 quilos com, e assim, feliz, porque eu lido com uma coisa chamada obesidade, que eu tenho essa doença. E por conta dessa doença, eu me vi, a partir de você que é um educador físico, um homem da educação física, eu me vi compelido a poder mudar de vida. E graças a Deus, aos orixás, aos espíritos, a todos os santos, seja lá qual for, graças a Deus eu fiz isso comigo mesmo.
Parabéns, Gunner, parabéns. Eu sou educador físico e esse depoimento é maravilhoso, porque você tem que vir uma força de dentro de você, né,
tem,
Gunner?
Tem que vir uma
você
força.
Você tem que dizer a você próprio, eu quero isso. Aí entra numa das minhas palestras, acredite em você. Acredito. Tá ouvindo, meu fã? Acredite em você, tudo vai acontecer. Porque primeiro acreditar é você. Não é isso, cara?
Verdade.
Primeiro acreditar é você. Você precisa acreditar no seu propósito.
Primeiro você tem que acreditar,
meu filho, que ele pega.
Se você não acreditar, Renato, não vai ter nada que vai acontecer.
É verdade.
Deixa eu oficialmente começar o programa. www.portalesfera.com.br é o seu portal de notícias. Deixa eu colocar uma notícia rápida aqui pra você que está ouvindo. Eu vou conversar com um humorista pré-candidato. Candidato, pode-se dizer candidato já? Candidato. Candidato a deputado
federal.
Federal. Renato Piaba, inclusive, olha, atenção, redação, meu portal ainda está fora do ar, mas deixa eu falar para você aqui, Renato vai bater um papo comigo, falar sobre o humor, falar sobre os temas que ele vai defender na campanha dele. Enfim, se você quiser mandar sua mensagem para mim, você pode fazer pelo 98258-9750 ou você pode ligar para falar com ele pelo 3245-9750. Além de tudo, eu digo além porque aqui o aspecto principal é falar do profissional Renato Piaba. Ele tem show esse final de semana. Então a gente vai conversar sobre tudo um pouco agora. Mas antes, Renato, eu preciso falar para você notícias. Tem um quadro aqui chamado Notícias da Diloca. Que ela me manda coisas que, se eu não soubesse, eu nunca, o mundo não seria diferente, eu não estaria nesse mundo por isso. Você sabe que, já ouviu falar em Arlindinho, cantor Arlindinho?
Muito tempo atrás.
Arlindinho é o filho de Arlindo Cruz.
Arlindo Cruz. Arlindo Cruz.
Arlindo Cruz.
Grande compositor carioca.
Ele foi pego numa casa de swing.
Sim.
Pela ex-mulher. E resolveu pedir desculpas a ela por isso. E aí ele botou, notícia da Diloca, abre aspas. O relacionamento de cerca. Ele botou, quero ser um homem melhor, depois de ser pego na casa de swing. E ela respondeu, eu dei o que eu tinha pra te dar e recebi o que outra pessoa tinha pra dar. Cada um dá o que tem. Arlindinho, foi rapaz, essa foi pesada, velho.
Arlindinho, o que eu tenho pra lhe dizer é que é dano que se recebe.
É dano que se recebe. Arlindinho, foi mal. Arlindinho, foi mal, mas paciência, aconteceu.
Eu posso fazer um comentário sobre essa situação de Arlindinho, que foi pego na casa de swing, não foi isso?
Foi.
Entendeu? Filho de Arlindo Cruz e tal, pediu desculpa nessas coisas. Olha, Arlindinho, Você sabe o que é que eu tenho pra lhe dizer? É que se a mulher dele estiver nos assistindo.
Tá, não. Eu acho que não tá. Né?
Eu posso dizer o seguinte: que o melhor homem agora vai ser você na vida, sabe por quê? Porque o traidor arrependido é o melhor de todos, porque ele tem medo que a mulher desconte. Agora, minha filha, ele vai levar café na cama pra você. Agora é rosa. Toda hora que você cruzar com ele na casa, ele vai dizer: você sabia que eu te amo?
Mas eu acho que não volta, não, viu?
Não volta, não?
Volta, não. Ela botou aqui: eu vivi uma história muito feliz, estava tudo certo e de repente você acorda com a foto e um vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando, te colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão. Porque o acertado não sai caro. Você, enquanto oficial de justiça, também sabe disso.
Sei, sim. A gente coloca aqui, mas, meu filho, agora... cada um é dono de suas atitudes. Errou aí, meu irmão. Bola que segue, entendeu, meu amor? Siga seu caminho, entendeu? Se a relação não tiver mais condição, não siga. Arlandinho, tomara que você não erre de novo.
Não vai errar.
Entendeu? E vamos embora.
Vamos embora, e ele já está aqui para conversar comigo, um dos maiores humoristas da Bahia, acumulando mais de 30 anos de carreira e uma marca superior a 1 milhão de DVDs vendidos. Reconhecido por sua irreverência, o comediante lota teatros apresentando crônicas bem humoradas sobre cotidiano, relacionamentos e os costumes do povo baiano, além de candidato a deputado. Eu estou falando do meu amigo Renato Lacerda de Alcântara. Renato Piaba, seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você, meu irmão?
Que honra estar com você, que honra, Gana, que honra, que história estar com você. Meu Deus, queria ter mais vida que nem seu gato, Margarida. Pra poder, sabe, voltar nessa história de vida, nessa terceira idade. Como é legal você chegar na terceira idade dessa forma, sabe, reverenciado pelos seus amigos por uma história
tá
verdadeira
melhor que José você fez. José Nel tá mais velho que você.
É. José Nel
tá acabado. Não quis falar isso na frente dele pra não deixar ele triste.
Você sabe que o
aquele cabelo a caju que ele pinta, diz que não pinta.
É, tá viajando com a esposa. Tem um vídeo. O José Nel mudou muito.
Mudou,
né?
Até outro, sabe, José, né? É um homem de Deus.
É, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre orei por isso, graças a Deus eu tenho visto. Mas vamos voltar aqui à história.
Vamos voltar. Deixa José Nel pra lá.
O humor sempre teve intrínseco em minha vida, cara. Sempre. É a minha essência, sabe? Pra tudo que eu faço, pra tudo que eu vou fazer na minha vida, o humor. É, eu sou humorista de rua.
Temos um ouvinte fantástico, por favor, aqui, Ângelo Davi.
Ah.
Mas me bota, como sempre, a manifestação muito sincera e sincericida. Estou te ouvindo, Zé Mané.
Rapaz, deixa eu falar uma coisa sobre ele.
Puxa o seu microfone só um pouquinho mais pra perto, por favor.
Ângelo Davi.
Conte tudo que você quiser agora, porque eu não vou botar freios aqui. Pode contar.
Ângelo Davi.
Eu?
Eu queria até que você gravasse isso.
Tá gravando
porque
aqui.
Porque eu e Davi, nós temos uma história, nós somos compadres, nós somos amicíssimos. E nós dois temos... A gente nunca jogou confete um no outro. Olha que coisa interessante, eu e Davi. A gente nunca jogou, pra poder ter um elogio assim... ele, por exemplo, ele teve agora no programa Propósito com o Ivan, entendeu? Ele fez uma homenagem.
Ele esteve aqui comigo semana passada.
Foi. Fez uma homenagem muito grande. Ângelo Davi, deixa eu te falar uma coisa pra você. Sabe o que é que você é? Você é um homem.
Fale no microfone.
Tô falando impagável. Você tem um caráter, você tem uma história de vida como ser humano, como pai, como companheiro, como amigo, como esposo, sabe? Como profissional, sabe? Eu não falo invejável, eu falo admirável. Você, Davi, é uma pessoa que as pessoas seguem seu rumo. Pela seriedade, pela objetividade que você faz como profissional, eu faço como Renato Piaba. Por isso o nosso encontro sempre existiu. Somos muito verdadeiros. A gente é linha direta um com o outro. Tá entendendo? A carreira dele, como eu sou com ele. Sou padrinho do filho dele. Ele é padrinho do meu filho. Nós nunca nos traímos, Gunner. Nunca nos traímos. Sabe quantos anos Ângelo Davi mudou a minha vida? Profissional enquanto humorista, há 25 anos da minha carreira. Se eu tenho 30 de carreira, Davi teve comigo 25
vocês
anos.
Vocês chegaram a esse compromisso profissional como? Um dia ele te procurou? Você
rapaz, eu tava começando minha carreira no Vitória Marina, onde eu comecei. Eu comecei no dia 14 de abril de 1995. Eu fiquei um ano no Vitória Marina e com 6 meses eu conheci, quer dizer, eu já conhecia Davi assim,
dele transitar no meio do entretenimento,
de praia, né? Assim, mas não tinha intimidade com ele. Ele começou a ir nos meus shows, e ele também começou no lado empresarial dele. Ele já era Xerox, da Xerox, tirou o primeiro lugar muito, mas Davi, olha como a criatividade nele aconteceu. E aí nós nos encontramos no Vitória Marina, sentamos, conversamos, e a gente falou uma coisa que todo mundo deveria falar um pro outro, e que é meu lema até hoje. Eu disse: olha, nunca me traia, porque eu nunca vou lhe trair. Isso é comigo a todo mundo. Nunca me traia, porque eu nunca vou lhe trair. E se você me trair, ainda assim eu não vou lhe trair. E ele comigo. E nós somos assim a nossa vida inteira. E aí ele traçou a minha carreira. Eu me lembro que o Ângelo Davi, você, Davi, me levou pro Rock in Rio Café, a maior casa de show da Bahia. Rock in Rio Café, eu dentro do Vitória Marina, com 60 lugares. Você me levou pra 1.400 lugares e você falou pra mim: você vai lotar aqui. Nós vamos fazer sua carreira aqui. E eu entrei no Rock in Rio Café. E aí, olha que história incrível que eu tô muito agradecido pelas suas palavras. Ele tá botando aqui no meu. Deixa eu te falar um lance, Davi. Aí você falou isso no Rock in Rio Café. E nós nos transformamos. Só eu pra lhe dizer isso, grande. E nós nos transformamos durante anos no Rock in Rio Café, na maior atração do Rock in Rio Café. Nós botávamos no Rock in Rio Café 3 dias, sexta, sábado, domingo, 1.400 pagantes. Você sabe quem é que pedia pra a gente segurar o nosso público, porque ia fazer um show depois da gente? Saulo Fernandes. Outro dia eu falei isso pra Saulo. Eu digo: você se lembra quando você me pediu?
Ele lembrou?
Claro.
Ah, não sei, né?
Eu tô meio amicíssimo. É Adelmo Cazé, entendeu? Pô, é Pissirico, Cláudia Leite. Todos me pediam: por favor, mantenha-se, eu peça para seu público ficar para depois do seu show, no meu show, porque quem tinha público era a gente, Davi. E aí você me levou pro Faustão, entendeu? Me lembro quem tava indo em Brotas fazer um negócio de show, eu recebi a ligação. Olha, eu tô gastando esse tempo aqui, mas é importante. E aí eu recebi uma ligação da Rede Globo, nunca tinha tido show de humor na Rede Globo, concurso. Aí eu recebi, o cara fez: Renato Piaba, aí você, nós estamos fazendo um concurso nacional pela primeira vez, querendo. Eu pensei que era brincadeira, eu fiz: ah, meu irmão, vai se lenhar. Eu tô falando sério, tô trabalhando aqui, o cara fez aí assim, então vamos encerrar aí. Aí Deus falou assim: passe o telefone. Aí eu passei o telefone pra Davi, hein? Era um BlackBerry. Eu abri, ele fez: ô, amigo, não dê atenção aí não, porque tal, é eu que vou falar. E aí entrou como meu empresário. Isso numa quarta-feira, 4 dias depois nós estávamos dentro do Faustão e a carreira fez entre outras coisas, DVD. Olha como é importante falar dele, cara. DVD, Davi, a gente tava numa festa, ó, pra aqui, Gana, a gente tava numa festa e a gente se gabando porque a gente tinha vendido 400 mil DVDs, eu e Davi, aí, a gente se achando porque a gente é o primeiro DVD de humor do Brasil, fizemos 8. Aí eu me lembro que a gente falando isso, um cara falou pra mim: você já vendeu mais de 1 milhão de DVDs. Eu fiz: você é louco, nós estamos vendendo 400 mil, não tinha, primeiro DVD de humor do Brasil foi meu, há 28.
Saiu por...
Primeiro, mas não existia.
Mas foi carreira solo ou tinha alguma empresa por trás?
Nada, a gente que...
Vocês que bancaram.
A gente bancava, então sabia fazer, nem o estúdio sabia fazer. Tinha alguns DVDs de música, mas de humor nunca existiu. Eu levava 6 meses, o corte era na minha cabeça. Aí filmava um dia, filmava outro dia o mesmo show, e aí vinha 2 fitas pra mim, eu selecionava o melhor. Durante 6 meses era assim: o melhor de um, o melhor do outro, via pra fita, voltava, ia pra dentro do estúdio. Davi, o cara falou pra mim assim: venderam mais de 1 milhão, você lembra disso? Eu fiz: como? Só vendendo 400 mil. O cara fez: eu sou o maior pirateiro do Brasil, só eu fiz 600 mil. Você lembra disso?
Ou seja,
muita história, cara.
Ó, quem tá mandando um abraço pra você aqui.
Eu te amo. Muito obrigado por tudo que você fez comigo e continua fazendo. Tô dentro da sua vida, você da minha. E até o final da nossa existência estaremos juntos, agarrados.
Quem tá mandando um abraço pra você aqui é Tonho de Tinga Lauro de Freitas. Boa tarde, Luiz Gana, e pergunte a Renato Piaba sobre a carreira que ele tomou. de Raimundo, conhecido como Tonho, Marcos Luiz Alves de Santana, do bairro de Itinga, Lauro de Freitas. Um abraço a todo mundo de Lauro de Freitas que nos ouve nesse momento.
Ele me pergunta, Gana, sobre a carreira que eu tomei, qual dela, que eu tenho
possivelmente eu tenho... sobre a sua carreira enquanto humorista, né?
Tá bom, a minha carreira quanto humorista, ela é viva. Você tem noção, daqui a pouco ele vai explorar isso. Eu tenho três shows amanhã, sexta-feira tem um show aqui. Amanhã, sábado eu tô em outro lugar, domingo eu tô em outro lugar, sábado passado eu tava em outro lugar. A minha carreira tem uma média de perto de 100 shows anuais.
É comparável a uma grande banda de pagode.
Eu cheguei a fazer 170 shows, mais do que Timbalada, mais do que do Valério.
170 shows é show pra caramba.
Meu irmão, eu e Davi fazíamos quinta, sexta, sábado, domingo. Sabe quantas capitais nós fizemos?
Você rodou lá pro Amazonas, aqueles lados lá? Você chegou a andar de barco, de avião teco-teco?
Se eu rodei.
Não, eu tô perguntando pra você, porque, pô, eu então, sei até onde.
Nós fizemos 16 capitais das 23 capitais do Brasil. Nós fizemos show, eu e Davi. De Porto Alegre a Manaus, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, só não fiz Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia toda aí.
Bahia você é?
Bahia,
Filho de Santana, você é
Aracaju,
história.
Sou cidadão aracajuano, Maceió, inclusive posso dizer até o nome dos teatros, entendeu? João Pessoa, Recife, eu fiquei uma temporada, eu fiz todos os teatros de Recife, entendeu? Pina, Santa Rosa, TTT, babá, Valdemar Oliveira, que é o mais antigo, Natal, Teatro da Ribeira, DDT, via Costeira, Fortaleza e Manaus. Rapaz, eu e Davi fizemos...
Fale perto do microfone.
Eu e Davi, a gente inclusive fez shows internacionais, nós fomos pra Colômbia, nós fizemos convenções de cervejaria na Colômbia, foi maravilhoso.
Você fez convenção de cervejaria, mas falando português?
Hã?
Falando português?
Eu me lembro que o cachê era $30,000.
Que beleza.
E aí, na época, aí Davi fez, Renato, é $30,000, mas precisa falar o castelhano e eles vão entrevistar pra saber se realmente você tem condição de fazer um show internacional. Eu disse, Davi, eu não posso perder esse dinheiro não, porque Lucas nasceu, meu filho, e é caro.
E esses 30%
eu vou ter que me transformar.
Aí,
ele treinava comigo, aí o cara veio me falar, Renato, como é, vai ser, você vai falar esse texto seu em Cartagena de Argentina? Eu digo, sim, como é não? Já meti logo, ele tudo que falava, eu não, sim, e aí era o que eu sabia, e aí eu fui pro Castelo São Felipe, em Cartagena das Índias, e eu não sabia falar castelhano, mas eu precisava fazer 15 minutos, Gunner, eu e Davi, sabe o que eu fiz? Subi num palco assim pra 4, 5 mil pessoas da América Latina, Estados Unidos, México, América Central, todas as cervejarias de todos dos continentes americanos, Central e América do Sul, e eu era representante de uma cervejaria que eu não posso, não vou nem divulgar aqui porque não é o caso, mas...
Não, se quiser falar, fica à vontade.
Já foi, era Skin Cariol, e a gente tava com o presidente, aí eu subi no palco, 4 mil pessoas, olha que situação. Então, isso eu não sabia falar, eu interpretei, cara, é sobre isso, você improvisar.
Mas você interpretou em castelhano?
Eu digo, presta atenção!
Tudo você botava o on.
Eu vou falar. Presta atenção. Mijo. Mijo era eu. Mijo. Era mostrei uma condução onde vai fazendo alguns setores de presença. Eu quero you e come on. Eu ia misturando. Come on, baby. Aí ia puxando as pessoas, e o povo rindo, porque achava que aquilo era humor, e aquilo... Olha, ele botou, me emocionei aqui, você tá vendo? Aí lá vai. Aí o Davi se lembra disso? Eu botei no palco uma mulher, botei um homem, entendeu? Botei pessoas diferentes e improvisei um ônibus e dei personagens para que as pessoas mostrassem a expressão corporal. E eu era o comandante, eu era o motorista. Cara, isso foi sucesso. Entendeu como é que é? O homem precisa aproveitar oportunidades e transformá-las. E nós fizemos isso em Cartagena das Índias, foi o maior sucesso. Aí nós descemos no avião, olha aí agora, nós descemos no avião, eu, Davi, e com mais de 300 pessoas, um avião fretado, fretado não, um avião de carreira, e nós viemos de Cartagena, o avião chegou, ouça aí, ó, eu e Davi lá viajando, desceu em Medellín. Quando chegou em Medellín, um avião deu... Tinha que fazer, não era uma pane, mas ele teve que fazer um concerto ali que ia parar 2 horas. O presidente o dono da Skin Cariol falou pra mim e pra Davi assim: vocês têm condição de fazer um show aqui dentro do avião?
Seu
duas
Nelson,
horas parado.
Cariol.
É, 2 horas parado. Você tem condição? A gente mantém o cachê. Eu disse a ele, sim, sim, como não? E aí, meu filho, o avião tinha 300 e tantas pessoas. Eu fazia show, entendeu? É, uma parte no fundo, uma parte no meio, uma parte no frente, na frente, e fiz uma plateia, cara. E o nome disso é improvisar, o nome disso é você criar. E eu metendo assim, sim, como não. Aí também já fazia pra brasileiro, porque eu já tava no avião desse, e voltando. E aí, meu irmão, essa é a história. Eu não tenho medo de empreender. Acredite em você.
Mas vamos cá, senão a gente, ó, daqui a pouco acaba
o programa. Eu falo muito.
Ângelo Davi, continue nos escutando aí, um beijo pra você, um dos maiores empresários do entretenimento dessa terra. Boteco do Caranguejo, eu digo todos os dias, não é meu patrocinador, mas as minhas sextas-feiras é comendo a minha salada de siri logo depois que eu saio daqui. Vou pra lá, pro Boteco do Caranguejo, ali no Itaigara, peço minha salada de siri com minha água mineral gelada, não bebo. E aí coma com aquele pãozinho de sal, o pãozinho francês. Vá, peça, eu quero a salada de siri que Gana impede aqui, que você vai ver a melhor salada de siri que você vai. Você é candidato a deputado, como é isso, rapaz? Me conte essa história aí.
Ah, Gana, eu acho que é a primeira entrevista que eu tô dando numa transmissão assim, entendeu? Oficial, falando sobre esse novo... Esse novo propósito dentro da minha vida. Olha, eu sou, a gente fala pré-candidato, mas já muitos já colocam candidato, mas já estou oficializado pelo Partido Republicano.
Já pode falar candidato, né?
É, já. Mas assim, olha, você quer saber a história? Por quê? Pergunta aí.
É isso que eu quero saber. Como é que você chegou à sua condição de sua candidatura a deputado federal ou estadual?
Federal.
Federal. Como é que você chega a essa condição?
Olha, tudo na vida tem um propósito comigo. É, eu já sou convidado a uma carreira política há 21 anos, eu e Davi. De todos os partidos que você pensar aí já fizeram o convite, eu nunca tive vontade nenhuma.
Nesses anos
nenhuma,
todos?
Nenhuma, zero, tudo. Para deputado estadual, federal, vereador, o que fosse, nada. Nada, mas precisa mexer na minha alma com verdade. E tudo aconteceu quando eu sou palestrante também, né? É, eu tenho 3 palestras na minha vida, já palestrei também para Sebrae do Goiás e etc. Jornadas pedagógicas. Eu fui fazer uma jornada pedagógica, vou falar rápido. É dentro de Amaralina, numa escola com 700 crianças ou jovens, né? E ali mudou minha vida, porque quando eu subi para poder fazer a jornada pedagógica, foi ali que mudou, há 2 anos atrás. Quando eu subi para fazer, ninguém prestava atenção a nada. Os alunos do ensino fundamental com o celular na mão, ninguém prestava atenção, nada. E eu queria passar essa história minha, porque eu já sentia a modificação que eu tinha vindo de uma comunidade e tinha empreendido. Empiricamente, inclusive essa é uma das minhas bandeiras, e eu queria passar para os jovens, já estava acontecendo a mudança em mim, eu não sabia que aquilo ia virar uma política, e eles não prestavam atenção. Sabe o que aconteceu? Eu subi numa cadeira e falei, eu digo, vocês não querem prestar atenção, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mudar a vida de vocês através do esporte, te afasta de vícios horrendos na nossa sociedade, eu preciso te ensinar o que é as fórmulas de você empreender como eu empreendi, independente que você vá estudar e você se tornar, ou você, minha linda, se tornar numa grande mulher, num grande homem, mas vocês não querem prestar atenção, mais ou menos isso, eu tô simplificando. Sim. E aí desci, e eu vou embora, e fui embora, aí fui muito nervoso, e aí começou, era 700 alunos, aí começou, tio, fica, aquilo foi na minha alma assim, tá, eu bloqueado, nada, aí continuou, aquilo foi se propagando, foi se reverberando, tio, fica, eram as meninas falando, pica de 17 anos, 16 anos, fica, tio, aí eu comecei a falar, eu andando pra saída, porque 700, um galpão é muito grande até você sair. Sim. E eu decidi dar embora, nada, não vou ficar não, vocês não estão prestando atenção e tal, eu fui saindo, fica. Aí aquilo criou um eco, fica, aí veio uma voz de um menino, meteu, fica, porra! Aí falou minha linguagem, eu digo, aí eu volto. Aí eu voltei, passei a minha mensagem e aquilo ficou dentro do meu coração. Aí eu entendi que eu precisava fazer algo, mas ainda não era política. Eu precisava fazer algo a mais na sociedade. E assim foi começando, até que eu decidi que chegou a hora, porque eu tenho 69 anos e, sabe... Tem que ser agora, porque daqui a mais 4 anos, se eu fosse decidir para daqui a mais 4 anos, teria 74. E chegou a hora, porque a voz fala comigo, sabe? É uma mensagem divina e eu vou fazer. Eu preciso querer que aquilo aconteça e eu quero muito agora fazer pelo meu povo.
Mas
fazer
você tá
pelo...
fazendo, o que é que você tá fazendo de base hoje?
Eu tenho 3 bandeiras, que é justamente a minha vida, sabe? Eu não tô inventando algo para ser um candidato deputado federal, tá? Eu tô contando a minha história de vida. A minha bandeira é empreender para jovens.
Puxa o microfone para perto de você.
Eu vou empreender para jovens.
Puxa para frente sua boca, meu irmão.
Eu vou empreender para jovens. Vou tá com uma equipe muito grande me assessorando aí.
Você tá empreendendo para jovens?
Já sou empreendedor. Eu agora quero passar o meu conhecimento para os jovens, entendeu?
Você já tá fazendo essa palestra já?
Já, pô. Eu sou palestrante há 15 anos.
Voltada para o empreendedorismo?
Olha, eu tenho uma palestra, pra você ter noção, eu tenho uma jornada pedagógica que eu já faço para jovens pelos interiores. Minhas palestras batem 2.000 pessoas.
Que bacana.
É, 1.000 pessoas. Tá tudo dentro do meu Instagram, inclusive. Eu tenho uma palestra que Acredita em Você, essa é motivacional. Essa eu palestrei para N empresas, inclusive Sebrae de Goiás. E eu tenho uma rara, Gunner, uma rara, que eu palestrei agora em novembro para 5 mil empresários, porque eu durante muitos anos eu fui professor no MBO em como colocar humor em oratória. Só eu faço isso na Bahia. Então, essa sequência de coisas fazem com que eu possa empreender para meu público. Agora, a bandeira que eu tenho defendido muito, Gunner, é a defesa em relação à violência na mulher. Isso mexe demais comigo. Em todos os meus shows, eu já fazia isso em shows. Inclusive, um dos meus shows se chama Como Entender as Mulheres. Escrevi com 3 psicólogas. Olha como as coisas vêm na minha vida. Então, eu vou estar muito em cima disso. Eu vou falar muito o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha. Você sabe sobre o que acontece? Sabe quem foi Maria da Penha?
Maria da Penha foi aquela moça que sofreu.
Maria da Penha é cearense, morou em Fortaleza, ela é de Fortaleza e ela foi agredida pelo companheiro dela a ponto de deixar ela paraplégica. E aí ela encampou essa luta durante 23 anos, afora pelo Brasil, Brasília, até que em 2006 ela foi implantada a Lei Maria da Penha e que entre algumas coisas que me chamam muito atenção sobre a Maria da Penha, entendeu? É sobre a proteção à mulher, sabe? Uma medida protetiva. Tá ouvindo? A medida protetiva, mas ainda é muito pouco. Eu quero trabalhar em cima disso. Eu quero, porque eu preciso jogar isso numa emenda, numa Constituição. Eu quero propor isso dentro da Constituição. Porque isso me emociona. Porque isso fala da minha vida, entendeu? Eu como oficial de justiça, eu vi meu público. Eu tenho 37 anos de aposentado, eu fui 37 anos, eu tenho 10 anos de aposentado como oficial de justiça, e eu vi a violência do homem dentro da comunidade.
Mas, Renato, você sabe que lá em Brasília não funciona assim, você chegar, propor e alguém aceitar, né? Você não, tem que sim, convencer mas 500 e alguma coisa,
tudo,
né?
Tudo bem, meu amigo, mas eu tô lhe dizendo que é a minha luta. Né? É a minha luta. Você tem a certeza que todo o meu público vai acompanhar tudo que eu fizer lá. Eu não estou dizendo que eu sou o salvador da pátria, eu estou dizendo que eu vou contribuir. Esse é o meu pensamento.
Você acha que diminuiu?
Muito pelo contrário.
Você acha que aumentou?
Muito pelo contrário. Você sabe onde é que está o feminicídio, Gunner? No homem. No homem, no pensamento masculino, no pensamento errôneo. Sabe, você sabia que você sabe o que é iPad?
iPad.
É.
Não.
Né? É um dado que eles colocam que 62% das mulheres negras morrem através do feminicídio. Sabe qual causas que acontecem isso? Poder o poder financeiro do homem opressor na mulher que ganha bem menos, por exemplo, hein? A maior quantidade de mulheres estão no mercado informal, onde elas não têm férias, não têm carteira assinada, e isso acaba dependendo muito do homem, e o homem com a mente errônea, com a mente prejudicada, com essa coisa de... Em briga de marido e mulher não se mete a colher, muita violência está acontecendo. Você sabe o que é que eu pretendo fazer enquanto deputado federal, Gunner, sobre isso? Você quer que eu lhe diga? Existe a delegacia da mulher, não existe?
Existe.
Sabe onde é que ela é? Em Brotas. Você sabe uma comunidade lá em Piripiri, lá em Plataforma, lá em Itapuã, onde eu faço shows? Meus shows são em todas essas comunidades, em Cajazeiras. Como é que a delegacia da mulher é em Brotas? Você sabe o que é que eu vou propor, Gunner? Eu vou propor postos que defendam a mulher lá na comunidade, porque é lá que ela está sofrendo. É lá que ela está sofrendo a violência. E ela tem medo de sair para algum lugar. É lá. Ela tem que estar perto dela. A justiça tem que estar perto dela.
As mulheres têm te procurado muito, assim, para poder conversar?
80% sobre... do meu público é mulher. 80, eu sou todo calçado em dados, você já percebeu?
Sim.
80% do meu público é feminino. Você precisa ver como é as mulheres na rua quando eu chego e eu defendo essa bandeira que é minha. Cara, impressionante.
Você tem quantas bandeiras?
Eu tenho três bandeiras. Eu tenho essa que eu falei do empreender, é a defesa em relação à violência na mulher. Essa eu vou bater forte. E a terceira sou eu, terceira idade. Você sabe, por favor, me pergunta assim, Piabo, o que é que você pensa?
Não, mas, porra, mas fala uma coisa.
É o que eu quero falar, eu tô fissurado, você tá abrindo um microfone e meu público tem que saber sobre isso.
Mas, terceira idade. Você sabe que a terceira idade, cara, é uma coisa que não existe mais, né, Piabo?
Eu sou terceira idade.
É só na lei, porque você, pra mim, você é primeira idade.
Ah, eu sou bonito, isso aí eu sou um caso raro. Eu sou um caso raro. Mas você sabe o que é que eu acho da terceira idade? Que eu falo muito.
Sim, meu público... O que é que você acha da terceira idade? O que é que a gente pode fazer para melhorar a terceira idade?
Boa pergunta, Gunner. Olha a pergunta de Gunner. O que é que você acha que a gente pode fazer para a terceira idade? Poxa, cara, sabe o que é que a gente tem que fazer? Aí todo mundo propõe leis, propõe medidas, tudo para mim teórico. Você sabe o que você tem que fazer na terceira idade, Gunner? Para um pai seu, uma mãe sua, você que tá me ouvindo aí agora, tá? Porque eu sou terceira idade, que dei a sorte de Deus me ajudar na minha cabeça de eu me preparar para não chegar com uma condição física, entendeu, defasada. Então eu tenho força para lhe dizer, sabe o que que o terceira idade precisa, porque eu faço show para eles no meus shows, Gunner, tem pessoas de 90 anos,
80 anos.
Eu tenho um depoimento aqui para lhe fazer que você pira. O que eu pretendo colocar é que ouvi o idoso, porque é fácil dizer, fico nervoso com isso, é fácil dizer para o idoso,
falou? O que você acha lá do crime do
INSS? É fácil dizer para o idoso, olha, o senhor precisa de remédio, olha, eu quero saber o que é que ele, a necessidade dele, eu preciso saber a necessidade dele, entre elas, abandono, entre elas, falta de atenção, entre elas, remédio, entre elas, atividade física, entre elas, carinho, amor, tá faltando isso no idoso, porque você é idoso, você tem uma condição, você cuidou de seus filhos, você cuidou da sua família, e quando seus filhos crescem, te abandonam, independente do financeiro, quem tem condição financeira, imagine o que não tem condição financeira, ouvi chegar nele, tio, eu candidato, eu vou estar, inclusive vou fazer isso, agosto, setembro, eu vou ouvir o terceira idade. Eu vou ouvir o me perdoe, eu me emocionar. Mas
vem
aqui,
cá, e o INSS? É o que você acha dessa situação do INSS? Desse roubo, desse furto, dessa...
Poxa,
tá falando dos velhinhos, tá falando da terceira idade. Quem mais tá sofrendo agora?
Você sabe o que é que nós temos que fazer? Você quer saber, eu, enquanto deputado, o que é que eu pretendo fazer?
Chegou lá, tá rolando...
Fiscalizar é o dever de um deputado federal, fiscalizar. Vocês nunca me viram falar dessa forma, vocês só me veem com humor, brincando, porque é muito fácil falar de humor, porque aí é minha praia, né? Mas você nunca me viu enquanto candidato comprando as minhas bandeiras, porque mexe no meu coração, tá me entendendo? Eu vou fiscalizar, eu vou pra dentro, eu vou ter uma equipe me assessorando de grandes profissionais. Eu vou pretender mudar as leis para chegar com emendas na Constituição. É sobre isso. Ah, você acabou de falar, mas piaba, lá dentro você sabe que não é assim. Então você vai ver o guerreiro. Você vai ver um palestrante que tem nível social, cultural. Você vai ver um homem formado em universidade e que é palestrante e que tem bandeira chegar forte em você. Porque eu vou botar doendo. Me perdoe aqui, mas eu vou botar doendo. E quem tiver junto comigo, venha comigo, porque vai ser por aí.
Estão me perguntando aqui pelo humor. O que é que você vai fazer pelo humor? Ah, pela sua humor, classe. Ah,
que coisa linda.
Você sabe que o humorista é o palhaço triste, né? É aquele que mais chora é o humorista.
Você sabe pelo humor? Pelo humor, as pessoas me perguntam muito na rua, assim, ô Piaba, você é humorista? Como é que você tá na campanha? Você é candidato a deputado federal e você é humorista? Como é que você se vê como humorista? Vejo muito isso, Gano. Você sabe o que é que eu vejo? Deixa eu te falar. Eu vejo que eu, com o meu humor, falo tantas verdades que muitos profissionais que se colocam como sério, acontece que roubam um país. Acontece que usurpam um senhor de idade, tá me entendendo? Então é sobre isso que eu vou entrar muito forte com isso. O humor meu abre portas. Você sabia, Gana, hein? Que no tempo da pandemia, eu acho que você viu isso, porque eu fiz 100 lives. Eu tinha 120 mil seguidores. Olha essa onda, eu tinha 120 mil seguidores e a minha live chamava Live da Salvação. Por isso que minhas lives começaram agora todas as terça-feiras. Ontem foi a minha live, bateu 12 mil visualizações nas minhas plataformas. Mas quero dizer o seguinte: eu fiz a Live da Salvação, 100 lives no tempo da pandemia. Eu tinha 120 mil seguidores. Sabe quantas pessoas entravam na minha live? Eu com 120 mil? 18 mil, 20 mil. No final das lives, quando tudo aconteceu, minha live não tinha nada sobre política. Você se lembra disso, na pandemia? Não tinha nada sobre política, não tinha nada sobre Covid. Só se falava humor, porque era uma troca. Tanto eu falava com meus fãs, era a mania de comunicar. Eu tava sozinho no apartamento e meus fãs falavam comigo. Meu amigo, era gente do mundo inteiro falando comigo.
Tem um amigo nosso dizendo aqui o seguinte:
Gana, quando acabou a pandemia.
Escute, vá que meu tempo vai acabar.
Não.
Rindo horrores com você. Piaba, amigo nosso, caia fora disso, você é fera com humor. Amigo, não vou dizer o nome, mas tá.
Deixa eu falar, meu lindo, eu nem quero saber aí seu nome, mas
entre... E tem um pessoal aqui desesperado pra você falar do show, porque o tempo vai acabar e...
Então vambora, não vou cair fora nunca, muito ao contrário,
eu tô... Tá pedindo umas três vezes, não ficar dizendo o nome, que eu também não é toda hora, viu,
babá? Então deixa eu lhe falar uma coisa pra você.
De graça, tô muito injeção mais dentro. Na testa, viu, papá?
Oi?
É aqui.
Como é?
A figura aqui, de graça, injeção na testa.
Normal.
Piaba é meu irmão. O show, eu quero saber do show. Falta 9
minutos. Vamos falar do show?
Pelo amor de Deus. Vamos por parte.
Bora.
Você tem três pilares dentro da sua campanha.
É.
Empreendedorismo, mulher
e a terceira idade.
Tem uma manifestação aqui do ouvinte dizendo o seguinte: estou amando, não vou dizer nome para não conotar.
Sim, tudo campanha. Bem, não quero nome também não, fale.
Estou amando as manifestações de Renato Piaba.
Sim.
Sabe as palavras sobre os idosos, que é da civilização. Seja bem, tenha bem um voto meu, tá colocando aqui dessa forma. Então tem uma galera aqui, mas pergunte a ele, aí vem aqui, né?
Sim.
Pergunte a ele sobre o show dessa semana.
Agora! Vamos falar do meu show, pelo amor de Deus. Olha, gente, semana passada.
É a tríade do Receba, né?
Vambora que tá aí. Ô galera, já te falar. Esse show tá maravilhoso, bicho. Depois de 30 anos de carreira, eu já nem escrevo mais um espetáculo direcionado. Eu já escolho as ideias. Por exemplo, semana passada, sábado, eu tava em. Caminho de Areia, no Teatro de SESI, Casa Blanca, lotadaço. Eu resolvi, Gana, fazer um show com história que eu nunca tinha colocado. Olha que situação muito boa. E vou repetir esse show aí agora, amanhã, depois. Há 15 dias atrás eu tava, sabe aonde? Lagoa da Baité. Presta atenção, entre no meu Instagram pra saber minhas agendas. Eu tava lá no Lagoa da Baité, no meu Deus, Casa do Riso. E amanhã, sexta-feira.
Amanhã,
conhecido. Amanhã eu vou estar no Teatro Jorge Amado.
Que horas?
É isso, a partir de 8 horas da noite, eu tô no Teatro Jorge
Amado. Compra o ingresso aonde?
É no Simpla. Eu vou estar no Teatro Jorge Amado com um evento chamado Receba. São vários humoristas comigo, entendeu? Eu sou um deles, vou fazer 20 minutos.
Senão você. Olha o tempo ali, olha pra. Falta.
Deixa eu falar,
4 minutos, vai embora.
Entendeu? Isso é amanhã, sábado. Eu vou estar em Lauro de Freitas, no Teatro Lauro de Freitas, 7 horas da noite, com o meu show, meu filho, entendeu? Resenha total com Fiaba. E domingo eu vou estar em Cajazeiras, no teatro Boca de Brasa, onde eu já fiz mais de 100 shows ali, entendeu? Também 7 horas da noite, imperdível.
Vamos lá, devagar, porque o público tá aqui pedindo. Sexta-feira você está no Jorge
Amado. Jorge Amado, Teatro Jorge Amado.
Das 8 da noite.
É, 7 ou é? Olha aí, eu acho que é 7 ou 8.
O nome do espetáculo é Receba.
Receba.
Receba! Você e uma cena de atores do.
É, eu vou ter 20 minutos ali, porque é uma forma também de ajudar meus amigos, meus humoristas mais jovens, e eu vou passando esse
bastão. Eu estou apaixonado com 69, eu te dava 55 anos.
Mas eu tenho 48 anos de musculação, 25 anos de reposição hormonal com o doutor Francisco Costa Neto, suplementação com o doutor Cláudio Bacelar. Eu tenho 48 anos de musculação, nunca me droguei, nunca cheirei cocaína, nunca tomei balinha, não tomo anabólico. Eu sou formado em educação física, por
vem
isso que eu
falo. Vem cá, peraí, sábado, vamos lá.
Eu meto logo, eu encarco logo. Se mexer em mim, eu encarco.
Peraí, sábado, Lauro de Freitas.
Lauro de Freitas, lotado esse show aí.
Lauro de Freitas.
Teatro Lauro de Freitas.
Os ingressos de sexta.
Tudo é Simpla.
Tudo pelo Simpla.
É, quem manda meu dinheiro é o Simpla.
E domingo...
É o Simpla também. Olha, se faltar meu dinheiro, se você ver eu cobrando alguém, vá no Simpla. É que me deve meu dinheiro. Porque meu dinheiro primeiro vai pro Simpla. Domingo.
Certo. Quem quiser contratar seu show, qual é o contato?
Aí você entra no meu Instagram e tem um número lá.
Arroba
Renato Piaba, verificado. 700 mil seguidores. Você vai estar lá. Beto Lima, entendeu? Beto Lima é meu produtor, que tá vindo aí agora, entendeu? É meu produtor, entendeu? Tem um percentual dentro do meu show, tem Land Rover, e eu com minha caminhonete precisando fazer um serviço de chaparia. A gente precisa apurar isso.
Os caras da produção de Renato estão desesperados, Beto Lima tá desesperado, Fábio desesperado, Vitor Fadiga, os caras tudo desesperados pra você falar do show.
Já falei, amanhã, Teatro Jorge Amado, a partir de 7 horas da noite, Receba, eu sou um dos atores, dos humoristas que vai se apresentar, sábado, entendeu? Teatro Lauro de Freitas, Renato Piaba, é estourado, meu filho, é Simpla, tudo é Simpla. E domingo, o Teatro de Cajazeira, Boca de Brasa. Quer mais o quê? Quer mais show lá em casa? Vou marcar lá em casa, no playground.
Vem cá, você vai correr a Bahia toda com a sua candidatura a deputado federal?
Eu vou, eu tenho 176 municípios dos quais fiz show, mas eu vou Itabuna, Ilhéu, Vitória da Conquista, Jequié, Camaçari, Lauro de Freitas. Aí, Lauro de Freitas.
Amo o Renato, adoro esse pensamento acelerado. Marcinha Marlan.
Obrigado, meu amor.
Vá falando.
Queria mais uma hora aqui. Venha.
Rapaz, andou rápido demais, rapaz.
Ah, quando é boa é assim.
Mas, assim, se você, em se tornando deputado, chegando a galgar, você para o humor ou continua no humor?
Poxa, porque
Tiririca parou,
viu? Ah, lá ele. Tiririca é Tiririca, respeito ele. Não,
tô perguntando,
fala
pra
você. Mas cada macaco com seu galho, cada um de uma forma, entendeu? Eu sou humorista, mas meu nível cultural do que eu prego, já vi
o sentido. O povo pede pra você fazer piada na rua, não tem essa coisa de Renato, conte a piada aí.
Ô Gana, enquanto eu ainda tenho um pouquinho de tempo.
Tem um minuto.
Gana, você sabe como é o povo comigo na rua? É 30 anos que o povo me pega assim, Piaba, conta aqui uma coisa pra minha mãe. Eu nunca paro pra não fazer o que meu público pede. Eles sabem que estão aí. Eu sou amado pelo meu público, Gunner. Entendeu? Renato, é minha mãe assim, 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 assim. Ela lhe ama. Você pode fazer um vídeo pra ela? Meu irmão, eu paro, eu faço foto, eu faço vídeo, engraçado, sempre será. E outra coisa, a pergunta que você me falou assim, eu eleito, Deus ajudar, e vocês quiserem, deputado federal, o humor jamais sairá de mim. Eu vou usar o humor em favor do meu público, porque o humor abre portas.
Deixa eu botar o telefone de contato, os caras estão desesperados aqui pro show. Olha, o telefone de contato é 9901
venha, pra contato pro show, 99901
1938
de novo 99901
19h38. Velho, eu vou me embora, viu?
Porque Renato, Renato, que eu vou dormir aqui.
Ângelo Davi, um beijo pra você.
Te amo, Ângelo.
Também você amor. É muito importante pra cena. Por todas as cenas, Ângelo já passou, cara. A cena da comédia. Hoje ele está. É um dos caras mais importantes do nosso setor, formador de opinião. Eu também tenho essa honra de poder dizer que sou amigo dele.
Oh, muito obrigado.
Ele é um cara que fala coisas assim importantíssimas. Ele hoje é um formador de opinião, é essencial. Talvez ele não saiba disso, mas as pessoas respeitam muito, muito. E ele fala pra poucos, mas fala pra os certos.
Ô, Gandhi, eu queria que você me chamasse de novo lá pra uma setembro. Pô, cara, por favor, vou pedir aqui.
Você
por
sabe favor, que aqui você não
pede. Olha, Davi botando carisma natural e me ama demais. Olha, eu tô pedindo que eu não peço, mas, Gandhi, me traga de novo em setembro, por
Bora.
Favor.
Bora, tá valendo.
Tá fechado, valendo? Tá fechado. Eu quero fazer um card sobre a minha vinda aqui. Porque o povo pede muito, cara, essas participações.
Preciso ir embora.
Te amo.
Gente, um beijo pra todo mundo. Amanhã. Margarida, um beijo pra você. Amanhã o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, aqui comigo, a partir do meio-dia, vem conversar conosco aqui, bater um papo também aqui. Então, aqui a gente traz um lado e o outro. A gente respeita a democracia. Amanhã, no Portal Esfera no Rádio, governador Jerônimo Rodrigues. Gente, um abraço pra todo mundo. Beijo pra você. Obrigado, Renato.
Obrigado, meus beijo. Fãs. Fábio. Acabou o tempo.
A galera tá desesperada aqui. Um abraço pra todo mundo. Tchau.
Um beijo. Vamos me assistir.
Acabou? Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu, é Itapuã é Itapuã.
Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1:01, boa tarde.
Hoje é dia de aproveitar o super fim de mês atacadão. Confira. Leite fermentado Chamito tradicional 450 gramas, 5,99. Manteiga Itacolomi com sal pote 500 gramas, 19,90. Macarrão Petian espaguete comum 400 gramas, 1,75. No Parceirão, a economia é em toda a compra. Aproveite. Ofertas até 31 de julho para as lojas dos estados da Bahia e Sergipe. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Picos pimenta, eita como esquenta, vem com mais tempero, o novo sabor. Picos pimenta, foi feito pra você. Experimenta, experimenta. Picos pimenta, é pra quem aguenta, é uma delícia, agora eu quero ver.
Foi feito pra você.
Picos pimenta,
foi feito pra você.
Picos pimenta,
eita como esquenta.
Finalmente chegou a hora do Sem Tirar de Dentro Salvador.
É Sem Tirar de Dentro!
O maior encontro de cornos de todos os tempos.
Então avisa os cornos que eu cheguei!
Preciso dizer.
Vai ser a maior resenha do ano. Anunciar o Open Bar de Amistel e 51 Ice agora que pipocou de vez.
Deixa eu beber, Zé!
Garanta logo seu ingresso, porque vai aumentar.
Para tudo Itapuã FM, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Sandro Dias. Oferecimento, Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege e tecnologia que conecta. Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Agora 1:03.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom dá Saudali.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. No ar. Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
Mega Dia Atacarejo. Margarina Deline 250 gramas. 2,59. Calabresa Seara 1 quilo. 19,98. Aceio peito com osso 1 quilo. 19,98. Filé de frango Sadia 1 quilo. 17,89. Açúcar Cristal Bela 1 quilo. 2,55. Café Nelita 250 gramas. 11,89. Leite Ninho 380 gramas, 15,99. Espaguete Pilar 400 gramas, 1,69. Heineken 250 ml, 4,29. Sabão Brilhante 1,600 kg, 12,88.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Uma tarde de quinta-feira pra você, ouvinte querido da Rádio Amor da Bahia, começando mais um programaço de milhões, um programa campeão de audiência, meu amor. E não sou eu quem tô dizendo não, são as pesquisas, tá? Pois é, Euzita Tamiri Santana, sua locutora mais malu crazy, estarei contigo até as 4 horas da tarde, com muita alegria, com muita animação, música boa, por último, mas não menos importante, é óbvio, a tua participação através do nosso WhatsApp, né, Nuno? 71982589750.
Mande áudio.
Mande aquele áudio super, ripe, mega, power, maroto. Ou se você não puder mandar áudio, mande mensagem de texto, mas participa, tá bom? 71982589750, hashtag quintou hoje.
Hoje é sexta-feira, bota pra lá.
Hoje não é sexta-feira não, rapaz. Ô, oh, meu Deus do céu. Hoje é quinta-feira ainda, mas o sol já tá daquele jeito, batendo dos coros, viu, Gana? E quando o sol tá assim, eu quero só isso aqui, ó. Ai, que delícia. Destampar, viu, Nuno? E terminou o expediente hoje, meu nome é Portinho da Barra, bebê. Bora sim, bora, porque hoje tem o nosso quadro Toca Duas. Você liga, participa, escolhe a sua banda, seu artista favorito, pra você ouvir duas músicas na sequência. Já já tem a nossa equipe de repórteres trazendo as informações sobre o trânsito em tempo real.
Ao vivo.
Já já tem notícias dos famosos e muito mais. Simbora, porque com o oferecimento do Atacadão tem parceiro e tem parceirão. Lugar de comprar barato, a gente começa ouvindo Menos é Mais, Simone Mendes. P de Pecado, 1 e 7. Oxe, o nome da rádio
Itapuã.
Já volto.
Depois que o som acerca no chão, eu faço me chamar de tentação.
Como se eu fosse o culpado do que cê faz com seu namorado. Como se eu que tivesse alguém na diferente de você. Meu beijo não tá enganando ninguém. Jogando em cama, cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado.
Eu sou apenas o P do pecado.
Jogando erro contra erro. O seu é bem maior pro meu. Da vida cê não tira ele. Da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém. Eu sou apenas o preto pecado.
Eu sou apenas o preto pecado.
Chegamos no pagode.
Chegamos no pagode, hein? Daquele jeito.
Esquece. Pagode primeira, daquele jeito. Se precisar, nós resolve. É tudo certo.
Tamo junto.
Vai, bebê!
Itapuã.
Se eu fosse a culpada do que você faz com essa namorada, como se eu que tivesse alguém mais diferente de você, meu beijo não tá enganado.
Deixando a luz acesa pra saudade não vir aqui me assombrar. A sua foto na carteira eu tirei, pois não parava de olhar.
Cego eu não vi você se afastando. Que explicente eu lhe perdi te amando.
E será que é tarde pra te pedir pra voltar? Se o cristal que eu quebrei
Rádio Itapuã FM.
Depois dessas bobagens que você falou, tô desacreditando, sem desejo, amor. Não sei se você pensou ou não em me deixar.